Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Olha, hoje tem papo em dose dupla. Nesse primeiro episódio sobre No Rancho Fundo, essa novela linda, né, que estreou essa semana na Faixa das Seis, eu vou conversar com um casal que em breve fará par romântico na trama do Mário Teixeira. Eu tô falando do Arthur e da Quinota. É, e vou começar papeando aqui com Túlio Starling, que interpreta o mocinho da história. Obrigada pela sua presença aqui, Túlio.
E aí, Gabi, obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês.
E logo depois do Túlio, quem também estará por aqui é a Larissa Pochino, que está interpretando, né, brilhantemente a Quinota, a mocinha, ou melhor, a heroína da trama.
Ei, gente, eu sou Larissa Pochino e já eu tô chegando no Papo de Novela pra gente conversar um pouquinho sobre a novela No Rancho Fundo. Espero vocês, hein?
Oi, Lari, que bom, já tô te esperando aqui, hein? Ó, gente, esse episódio tá mais que especial, vai ser em dose dupla, então já vamos começar. Eu sou a Gabi Duarte e eu volto logo depois da vinheta, fica aí que é bem rapidinho.
Impressionante como o tempo só te valoriza.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pelas rugas de Matusalém, agora a culpa é minha, é isso?
A culpa é da Rita!
Túlio, o Arthur e hoje é um protagonista que vai fazer muita gente se apaixonar, aliás, já tá fazendo, né? Ele é inteligente, é culto, é leal, né, aos seus amigos, mesmo que esse amigo seja o Marcelo, né, Gouveia. Ele é boa praça, como a minha avó diz. Enfim, você definiria, assim, o Arthur, assim, como um mocinho clássico? Ou você acha, assim, que nos próximos capítulos vai ter uma reviravolta do personagem, vai mostrar algum outro lado dele, quem sabe? Como é que você definiria o Arthur?
Eu acho o Arthur, certamente, ele não vai escapar de ser uma pessoa correta. Porque o parâmetro moral da história passeia um pouco pelo mocinho e pela mocinha, no sentido daquilo que deve ser feito, né? O Arthur é um cara sincero, eu acho uma das características mais fortes dele. E essa sinceridade, às vezes, vai resolver algum conflito na novela, às vezes vai causar algum conflito na novela. Às vezes vai ser doloroso, porque ele vai falar uma coisa para algum personagem que é dolorosa de ser dita, dolorosa de ser escutada, mas às vezes vai ser divertido, porque ele vai falar o que todo mundo queria falar para alguém, né? E que ninguém tá falando, e que, ai, ufa, ele falou de um jeito engraçado. Então, eu não sei se é clássico ou não é clássico, mas o que é clássico é as pessoas esperarem do mocinho e da mocinha as melhores expectativas. E isso, eles não vão falhar.
Ai, gente, ansiosa. E quais foram, assim, suas referências na hora de criar o Arthur, esse mocinho aí do sertão?
Cara, o texto do Mário, assim, realmente tá tudo ali, assim. Eu fiquei mergulhado, assim, nesse texto, nesses capítulos. É muito legal, né? É a minha primeira novela, então eu nunca tinha tido essa sensação de como se você estivesse maratonando uma série, né? Pra ler, tipo, não sei quantos blocos de capítulos. É um bloco, são seis capítulos, é uma semana inteira de novela. Então a gente vai recebendo o bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. E aí é como se você estivesse maratonando uma série. Às vezes você para, porque não chegou os outros, e você fala, meu Deus, mas o que vai acontecer? E agora? E tal? Como é que vai ser essa história? Você quer, assim como alguém que vê uma série ou vê uma novela, quer saber o que vai acontecer. A gente não sabe até o fim. A gente, claro, tem uma sinopse que a gente lê, mas o como as coisas acontecem, o que os personagens dizem, as situações, o quanto elas são engraçadas, o quanto elas são trágicas, isso a gente não sabe, é só quando a gente lê o capítulo mesmo. Então eu fui só mergulhando nessa atividade de tentar, claro, à medida que eu li, eu ia entendendo, esse cara eu acho que ele é assim, ele é assado, mas fico meio como um leitor, assim, desses capítulos, desse texto do Mário Teixeira, que é muito bem construído, e tem os personagens são muito tridimensionais, como às vezes se diz, né? Eles não têm uma camada só, né? Você não vê ele assim, chapado. Não, ele tem uma coisa que ele diz e outra que ele não quer dizer, e isso dá para perceber na cena. Tem conflitos, né, em questão. Então, eu acho que a minha principal referência foi a própria novela, foi o texto do Mário, assim.
Ai, gente, o texto do Mário é tão gostoso, né? É leve, assim, é engraçado, mas sem ser over ao mesmo tempo. É uma delícia, assim.
Eu acho muito legal. Você vê, por exemplo, uma coisa que é uma característica da maneira dele construir a novela. As cenas são longas. Elas são uma mesma cena. Ela tem um tamanho um pouco maior do que o comum, assim. E isso é muito legal, Por quê? Porque ele tem repertório para numa mesma cena acontecer várias coisas e você ficar instigado. Nossa, nossa, ele disse isso. Nossa, ele, meu Deus, deu uma virada. Então, isso é muito legal pro ator, porque nenhuma cena fica assim sem porquê, nenhuma cena fica meio, ah, tá, nessa cena ele faz isso. Não, essa cena ele faz aquilo, mas ele entra de outro jeito e do nada tem uma virada, então você tem que construir uma falsa expectativa no início para nessa virada depois revelar qual que é a parada da cena mesmo. É bem legal, cara. Assim, não sei se dá para entender pro público que
não,
tá ouvindo
o podcast. Eu não tinha parado para pensar nisso. Bem interessante mesmo, porque tudo tem uma profundidade, né? Cada cena, assim, nada passa superficialmente, né? Bem legal, e aí
entra assim, esse elenco, né, que é muito bem feito, né, pela Patrícia Arrache, muito bem escolhido pelo Alan e por toda a equipe de direção da novela, e que sabe colorir, né, que sabe fazer esse bordado todo que o Mário já traz no texto, sabe fazer ele ter movimento, fazer ele ter vida. É muita gente muito boa, assim, né? Eu fiquei encantado vendo o primeiro capítulo. Já ficava encantado trabalhando com os colegas e tal. Mas vendo ali tudo editado, bonitinho, assim, no corte certo.
Com a trilha, né?
Com a trilha. Pô, foi super legal de ver, assim.
Bem legal. Você falou do Alan, adoro ele, o Alan Fitterman. Na época de Quanto Mais Vida Melhor que ele fez, eu conversei com ele, entrevistei com ele. Acho ele tão criativo. Eu adoro ele.
Criativo e gente boa de conversar, né? Ele é muito legal, eu gosto muito dele, sim.
Ó, e na novela você é filho adotivo, né, do Quintino Ariosto, né, um homem assim super ranzinza, mal-humorado, tá o tempo todo reclamando, né, todo mundo tem na família, né, às vezes uma pessoa assim que vive reclamando de mal com a vida, enfim, mas além de tudo ele é um mau caráter mesmo, tá, não é só um cara ranzinza. E ele é vivido pelo Eduardo Moscovis, né, um ator assim que eu admiro muito. Eu confesso assim que eu tô achando bem diferente sentir raiva dele, porque eu sou muito apegada assim, aos personagens que ele fez na carreira, que a gente se apaixona, sabe, aqueles personagens fofos. Ele é super versátil, mas os que mais me pegam no Eduardo Moscovis são os personagens mais fofos, assim, de bem. Então eu tô achando bem diferente sentir raiva dele. E assim, o que podemos esperar, assim, dessa relação conturbadíssima, né, entre pai e filho? Será que ela vai ficar, assim, pior do que já tá?
Nossa, vai ficar, com certeza. Tá só no início. É um conflito que estrutura a história do Arthur na novela. As coisas que logo nessa primeira semana, assim, as pessoas vão ver o Ariosto dizer, né? No primeiro capítulo, ele já trata o Arthur de um jeito super equivocado, assim, né? Revelam o teor desse conflito, assim, né? É um cara que não faz questão nenhuma em acolher, em fazer o filho adotivo dele se sentir bem, assim, né? E eu acho que o Arthur se acostumou, de alguma maneira, naturalizou isso ao longo dos anos, né? Mas é sempre algo que não desce legal, é sempre algo, lá vem meu pai de novo e tal. Só que essa coisa que eu falei do Arthur ser sincero, às vezes isso, uma coisa ou outra, que uma situação ou outra que o Ariosto impuser ao Arthur, ele não vai gostar, ele não vai aceitar, ele vai primeiro dizer assim, com respeito, forte, assim, mas uma hora, de repente, pode ficar com raiva, se destemperar e começar uma discussão mais acalorada. Eu acho que o público vai ver muito disso, porque é o conflito deles mesmo. O Du é um maravilhoso. O Du é, tipo assim, uma das pessoas mais doces e gentis, assim, com quem eu já trabalhei. De verdade, falo isso sem brincadeira. E ele tem esse desafio e tá fazendo lindamente, eu que já tenho todos os spoilers do mundo e não vou revelar. Ele tá fazendo lindamente, porque é isso, é um personagem que você pega e lê o capítulo e fala, nossa, que pessoa desagradável, porque ele fala coisas horríveis. Mas você tem que transformar isso num personagem, né, num ser humaninho ali. Então, ele tem que fazer sentido, tem que ter motivo pra ser ruim daquele jeito, né? Uhum. Até a música tema dele, aquela música do Alceu Valença, né? Eu quero ver você dizer que eu sou ruim.
Nossa.
Eu quero ver quem vai te dar amor assim. Porque, enfim, é lindo. Porque isso ainda tem toda uma relação, o público ainda vai conhecer, com a Dona Manuela, que é vivida pela Valdinéia Soriano e tal. Eu acho a música super bem acertada. Eu quero ver você dizer que eu sou ruim. Porque, tipo assim, ele é desagradável, mas ao mesmo tempo, você pode entender um pouco a lógica dele. Eu acho que o público pode ao longo do que a novela for passando, pode falar, ah, tá, ele é chato mesmo, o bicho é muqueirana. Mas eu tô entendendo por quê, sabe? E às vezes vai ficar até engraçado, porque ele é tão, assim, fica tão preocupado com a coisa, por exemplo, de economizar dinheiro, que você fala, não é possível que esse cara chegou a esse ponto, sabe? Aquele tio que fala umas coisas ou faz umas coisas, você fala assim, meu Deus do céu, como é que ele meteu essa, sabe? Então, assim, eu acho que o Du tá conseguindo fazer isso lindamente. E você tava falando de mocinhos clássicos, né? O Du já fez vários mocinhos, né? Mas ele fez um mocinho que pra mim é um dos que eu mais lembro, acho que as pessoas todas vão lembrar, como um dos personagens mais marcantes que ele fez, que é o Petrúquio, que não era um mocinho clássico, né? Era um mocinho que era turrão, e ele brigava, porque também tinha a Catarina, que também era turrona, e a gente amava, porque era um pouco o anti-casal, assim, ela tava sempre jogando um vaso nele, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? E ao mesmo tempo, é uma das coisas que a gente mais lembra, assim, né? Assim, dos mocinhos do Du, né? Era um mocinho que tinha barba fechada e tal, tinha aquele casacão dele, enfim, né, assim, eu acho que tem várias maneiras de fazer, você falou desse assunto mais cedo, e aí não tem como não falar disso quando a gente fala do Du, assim, né, enfim, eu acho que o povo vai se divertir muito, assim, no sentido de achar engraçado, no sentido de falar, meu Deus, o pau vai quebrar agora, nossa, ele disse isso pro Arthur, o Arthur não vai aceitar, e agora o que vai acontecer? Enfim, vamos ver o que acontece, mas tem muitas emoções pela frente.
Você falou assim de várias camadas, eu adoro assim, vilões que não são maniqueístas, que a gente consegue sentir empatia, sabe? Você vê uma cena que você consegue sentir até pena, e depois você tá odiando assim de novo.
Isso é legal, né? Porque, na verdade, quando a gente faz isso, a gente se reconhece um pouco, né? Uhum. A gente olha um pouco para as nossas vilanias, né? Que, ó, né, não vão ser, na maioria das vezes, né? Falo por mim, não vão ser exacerbadas como um de um vilão de novela. Mas às vezes você reconhece um pouquinho de uma coisa ali, você fala, pô, não, mas é por causa disso, disso e disso. Nossa, como é que eu odeio ele agora, mesmo entendendo ele. É uma relação que a gente tem um pouco com a gente mesmo, às vezes, né?
Uhum.
Então, é legal quando a gente fala, né? Quando você humaniza um personagem, ou seja, quando ele tem esse tipo de... Quando ele é 3D, né? Quando ele, você fala, dá pra olhar ele por aqui, por um lado, por um outro, por trás, pela frente... Você enxerga o personagem por todos os lados, assim, consegue enxergar alguma coisa dele. E aí você enxerga por diferentes perspectivas, né? O Du, num personagem que é, assim, odiável, ele tá fazendo isso lindamente, assim.
Bem, agora a gente falou do pai, né, do Arthur, e além de ter um pai, né, que o distrata, o Arthur tem um amigo, né, que é quase o irmão dele, com o Marcelo Gouveia, interpretado pelo José Loreto, que tá maravilhoso no papel, que assim, cresceu com ele, né, você tem aquela relação bem de brother mesmo, e atualmente, né, até o capítulo que a gente assistiu, a Quinota ainda tá apaixonadinha pelo Marcelo, tá insistindo ali em ficar com ele... Né? Só que ele só quer se aproveitar dela. A gente sabe que não é amor que ele sente pela Quinota. Mas ainda nessa semana, pessoal, calma, que ela já vai conhecer o Arthur, né? Personagem aqui do Túlio, e os dois vão viver um amor de verdade, né? Vai ser uma admiração recíproca, ela vai gostar dele de verdade e ele dela. Só que o Marcelo, mesmo nutrindo uma amizade, né, de anos pelo Arthur, vai tentar separar os dois. E aí, Túlio, o que podemos esperar dessa amizade? Será que o Arthur vai descobrir, assim, logo as intenções do Marcelo, será que vai ficar abalado? O que você pode adiantar um pouquinho aí pra gente?
Olha, essa treta é uma treta que tem vários passos pra acontecer, então eu não posso adiantar muita coisa. Mas certamente isso vai ser muito interessante de acompanhar, assim, porque a amizade do Arthur e do Marcelo Gouveia é muito bonita, porque eles são muito diferentes e gostam muito um do outro, assim, né? O Marcelo é aquilo que o pessoal tá vendo, assim, é um cara, assim, responsável, é um bom vivan, não tá nem aí, ele só quer prazer e ficar de boa inclusive, às vezes, ser irresponsável afetivamente, né, como ele vai ser com a Quinota essa semana mesmo. Mas você entende esse cara? Porque Ele é muito divertido, assim. Muito. Você fala, meu Deus do céu. Ou você tem um amigo que é assim, ou você é um pouco assim.
E aí você já teve amigo assim, da onça?
Ah, com certeza. Esse tipo de cara que você fala, meu Deus, esse bicho não tem jeito. Mas você fala isso sorrindo, porque o cara tem um carisma, o cara... Né? Mas aí você, nas coisas que a pessoa é de fato irresponsável com alguém, aí você tem que falar, ô, amigão, não pode fazer isso, cara. Porque tá errado e tal, papapá. E tenta mostrar pra ele, ó, seu coração, mano, é bom demais, cara. Mas ao mesmo tempo, quando você faz isso, você pode machucar alguém, né? Isso é uma coisa muito masculina, né? A amizade do Arthur e do Marcelo fala muito sobre um teor, assim, um conteúdo da vida masculina, né? E é bom que a novela fale sobre isso, porque a gente não pode fazer com que a nossa... nosso afeto pelo outro, nosso espírito de camaradagem, passa por cima, às vezes, de um momento que você tem que falar, não, isso tá errado, você não pode fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ser amigo das pessoas. Então, eu acho que a novela apresenta um certo equilíbrio, assim, tipo assim, ó, bicho, você tem suas confusões aí, eu tô te falando a parada, mas eu também não tô te falando igual um professor, tô te falando como seu amigo aqui, tô rindo de você. Até porque o Arthur não sabe muito a seriedade das coisas que o Marcelo tá fazendo. Ele só falou que só acha que tem uma menina lá. E eu falo, oh, rapaz, esse pessoal aí, acho melhor você não mexer, não, porque não vai dar bom e tal. E assim vai, né? Aí até a hora que, tipo, o Arthur vai conhecer uma pessoa, que ele não sabe que é a pessoa que o Marcelo tá ficando, tá querendo ficar e tal. E aí não tem como, porque aí tem uma coisa diferente mesmo. É um romance diferente, porque tem escuta, tem interesse em saber os tempos do outro, quem é o outro, como o outro reage, como o outro diz as coisas, né? Que é Arthur e que nota, assim. Aí, essa semana, a gente já vai começar a ver isso, assim. Tem toda uma suavidade e também uma paixão, aquela coisa inexplicável, assim, que... Meu Deus, o que tá acontecendo? É, isso todo mundo já viveu, isso eu tenho certeza. Todo mundo já viveu. Aquela coisa que você fala, que rolou aqui, gente? Que aconteceu? Hã? Onde? Quem? Por quê? Hã? Onde é que eu tô? Né? Isso é lindo, porque é paixão e ao mesmo tempo é suave. Eu acho que as pessoas vão já poder... ver isso, e aí, ah, meu Deus, mas tem o outro Marcelo Gouveia, e agora o que vai acontecer? Mas eles são muito amigos. Porque a coisa de terem crescido juntos num orfanato é muito forte, porque eles cresceram juntos num orfanato, eles não perderam o contato, embora só o Arthur tenha sido adotado, mas eles continuaram convivendo, e inclusive a família do Arthur... sempre, de alguma maneira, fortalecendo ali o Marcelo Gouveia, e são amigos até hoje. E aí fica aquela coisa, é a memória mais antiga que você tem de si mesmo, ou da sua vida, tá no outro. É a pessoa que te conhece há mais tempo, numa situação completamente difícil, que é de ausência de qualquer tipo de referência paterna, familiar... Então, é muito forte. São dois irmãos, né? Só que são muito diferentes. E aí vai acontecer de eles gostarem da mesma mulher. O que vai rolar? Não sei. Só vendo o gancho fundo pra saber.
E Loreto é uma figuraça, né? Porque sempre aparece, Loreto... fala que é uma figura.
Nossa, é muito fácil ser amigo do Loreto. É muito fácil. Ele é um querido. Ele é muito maravilhoso. Um cara carinhoso, divertido, empático, que quer... tempo todo que todo mundo esteja bem, que tem um pouco um lugar assim, meio de anfitrião, assim, de agregar as pessoas e deixar todo mundo junto e numa boa, assim, sabe? A novela já começou com um clima muito bom, porque o Alan tem essa pegada, assim, de ser um cara que gosta da alegria, né? E tem pessoas várias no elenco e na equipe que também são assim, no sentido de conseguir que a alegria se expanda, né? O Helder Rodrigues, né, que faz o Sabá Bodó, é um deles. O Tardelli Lima, que faz o Vespertino.
Adoro o Tardelli,
outro.
Já teve aqui com a gente.
Tardelli é um maravilhoso, né? E a Natasha Falcão também. E o Loreto, sem dúvida, assim, é um cara muito querido mesmo.
O Loreto, assim, te espero em breve aqui no podcast, tá? Em breve vamos fazer um convite. Aproveita, Túlio, fala pra ele que foi muito legal participar, sabe?
Pode faz deixar.
Aquele merchanzinho.
Vou fazer uma propaganda, vou fazer um merchan pra ele vir aqui.
Olha, tô muito ansiosa pra ver cenas românticas, né, que você já gravou com a Larissa Bocchino, que logo estará aqui, né, com a gente pra um papo. Pelas chamadas da novela, a gente já vê que, né, envolve uma trilha maravilhosa, aquela paisagem, assim, paradisíaca, que dá um, né, a cerejinha do bolo. E o legal são as coincidências, né? Vocês são atores mineiros, né? A primeira novela, de fato, que vocês fazem, assim, né? Papel de destaque como protagonistas. E vocês já se conheciam? Você já conhecia o trabalho da Larissa? E como tá sendo, assim, trabalhar com ela?
A gente se conhecia de rede social, assim. Não chegava nem a se conhecer pessoalmente. Logo que eu fui chamado para fazer o teste, foi tudo bem, em cima da hora, assim. A gente sempre tem que... o que tiver fazendo ali, incluir a preparação para fazer o teste na brecha que tiver e ir com o peito aberto, né? E aí nesse processo ela foi muito generosa, porque logo que eu recebi o convite para fazer, aí ela entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem assim e falando: ah, você vem pro Rio, eu já tô escalada para fazer a Quinota, e quando é que você chega, que aí a gente pode ensaiar. Eu tava na época em Belo Horizonte visitando os meus pais e dirigi até o Rio e fui encontrá-la, e a gente teve umas horas de ensaio, assim, já nos conhecemos, e foi muito, muito legal. Já cheguei para fazer o teste, assim, já com, né, horas de ensaio com a pessoa com quem você vai contracenar, faz toda uma diferença. Então a gente começou daí uma parceria de muita disposição, muita vontade de fazer, muita generosidade. E segue assim todo dia, sabe? É uma delícia, assim, quando fala: opa, hoje é o dia inteiro com Quinota. Aí eu já fico até bem feliz, assim, porque vai ser um dia gostoso, porque a gente já tem todo um entrosamento. É bem, bem legal de fazer mesmo.
Ah, gente, que legal. Daqui a pouquinho, lembrando que a Larissa vai estar aqui com a gente também para um papo. E assim, você já tinha feito na TV o remake de Pantanal, né? Muita Sim. gente, assim, lembra desse papel, porque foi rapidinho, mas foi bem marcante, porque você fez Sim. o Chico, né? Um dos filhos da Maria Marruá, e ele morre ali assassinado, né? Bem trágico ali aquela cena, quando ele morre assassinado na novela e causa várias dores, né? Para Maria.
Para Maria e pro Gil.
E pro Gil.
Do Henrique Dias.
Henrique Dias, maravilhoso. É. Ó, e agora, né, tá fazendo no Rancho Fundo com o personagem que fica a novela toda, né? Espero eu, que não tem nenhuma reviravolta aí, não veio nenhuma surpresa, né, com o personagem. E de super destaque. E além disso, fez trabalhos no cinema e em séries como Justiça 2, que tá aí bombando Sim. no Globoplay. Você Sim. sempre quis ser ator, Túlio? Como é que foi sua trajetória até chegar aqui?
Sempre, sempre. Eu comecei com 13 anos, já com muita vontade, assim, eu sempre conto esse tempo, dos 13 aos 15, em que eu fiz oficina de teatro, né, não trabalhei profissionalmente com teatro, porque era um compromisso de trabalho quase, assim, eu me encontrei naquilo e fui fazendo, assim, daqui a pouco eu fazia teatro todas as semanas, porque era na escola, eu fazia com a turma de sétima e oitava, daqui a pouco eu já fui para a turma de quinta e sexta, fui para a turma de ensino médio também, eu tô falando os termos da minha época, tá, os mais novos, vocês me desculpem, agora são outras séries, outras organizações.
Ah, também vivo isso.
É, pois é. Aí, tipo, poxa, tá muito teatro o tempo todo, as pessoas, professor de matemática, não tá te atrapalhando seu rendimento? Eu falo, não, imagina, não tá, não. Tava lógico que tava, mas eu não ia me entregar, né? Pro pessoal falar pra eu parar de fazer. Enfim, aí com 15 anos eu já comecei a trabalhar, fui pra Brasília, comecei a trabalhar com teatro na cena local de Brasília, com vários diretores e diretoras incríveis ali que tem nesse grande celeiro de ótimos artistas, que é o Distrito Federal. E tal, e dali já comecei a fazer cinema também, e assim fui. Aí fiz faculdade de artes cênicas e tal, não sei o quê. Então, meio que minha vida, mais da metade dela é dedicada a esse ofício, assim, então sempre quis fazer. E aí, poxa, eu gosto muito dos trabalhos que eu já fiz, assim, né, assim, esses mais recentes e outros. Tem o Vicky e a Musa também no Globoplay, assim, que eu amei ter feito e tal. O pessoal se diverte muito, porque eu me divertia muito com o meu personagem, o Dionísio. O Justiça tá lindo, né? A gente vai ficar vendo toda semana 4 episódios inéditos. Eu já vi os 4 já, tá? Poxa, super delicada a série, na densidade que ela tem, assim, a maneira como a história é contada, os planos são filmados, a interpretação dos atores, assim, das atrizes. enfim. E o Pantanal foi uma experiência maravilhosa, assim, maravilhosa, assim. Quando eu li, vou fazer uma participação, eu li o primeiro e o segundo capítulo, falei, nossa, que legal! Que, tipo, a minha primeira novela, né, minha primeira participação em novela, primeira vez que eu vou fazer TV aberta, vai ser fazendo esse personagem, assim, porque ele tinha toda uma legitimidade, assim, na causa dele, né, e as cenas fortes de tentar convencer as pessoas de que eles podiam, que eles tinham aquele direito, que era o direito à terra, né, e tentando dizer para a mãe para ela não se preocupar, mas aí é uma relação de mãe e filho, de proteção, mas ele tem um impulso de querer ir, de querer defender os seus direitos e tal, até aquela cena, que é uma cena que ficou muito bonita mesmo, né, a gente fez com o maior cuidado, assim, e aí ele aquele assassinato mesmo, né, mas tem, a cena tem um impacto, o Gil, o Henrique diz, né, ali com o filho, assim, tipo, perdendo o filho, vendo o filho ir embora, assim, é bem bonito. Enfim, então eu fico super feliz, assim, com esses trabalhos, e tô muito feliz de fazer no Rush Fundo, e que, enfim, aí é um protagonista, né, você tem muito assunto, você tem muita coisa pra trabalhar, e uma novela especialíssima, né, que já vem dessa parceria do Mário Teixeira com o Alan Fitterman, né, que todo mundo viu e se emocionou em Mar do Sertão, né, que tem esse tom, assim, da fábula na novela e que passeia um pouco pela aventura romântica e pela farsa também, né, como estilo, né, às vezes tem interpretações que são um pouco mais, um tom um pouco mais acima e eu como mocinho, tenho que, na minha interpretação, modular tudo isso, porque às vezes eu vou contracenar com um personagem que o estilo dele é um pouco mais acima que o meu, mas aí eu tenho que ir um pouquinho também, mas não posso ir demais. E isso é muito gostoso, um exercício muito legal, assim, sabe? Muito feliz mesmo de fazer a novela, muito feliz mesmo. Tô super instigado em sempre dar o meu melhor e me divertir, porque senão... Você não dá o seu melhor se você não se diverte. E assim vamos.
Ai, parabéns, né? Porque só esses primeiros capítulos a gente já tá adorando o Arthur. Parabéns por mais esse trabalho. Que venham muitos outros.
Ah, obrigado. Vou adorar saber do público, assim.
Mas é divertido, né? Acompanhar ali o que estão falando. E assim, como tá sendo assim, o maior desafio para interpretar o Arthur? O sotaque, por exemplo, foi um desafio? Tá sendo um desafio você mudar a chave? Porque você é mineiro, né? Mora em São Paulo, mas ele é lá do sertão do Nordeste, o Arthur. Como é que tá sendo essa parte?
Cara, eu acho que é mais um atributo do trabalho, assim, tipo, dá trabalho, porque você toda fala, ela tem uma coisa diferente, que não é simplesmente a maneira como você diz as coisas, né? Mas isso também você faz com todo personagem, ele tendo sotaque ou não. Todo personagem tem sotaque, às vezes é o seu sotaque, entendeu? Às vezes não é o seu sotaque, a única coisa que muda é isso. Mas porque também não é só uma questão de sotaque, é uma questão de prosódia, né? Que é um aspecto da linguística, né, que não é só como a pessoa fala os fonemas, né, é tipo, que aspectos culturais que faz a pessoa se expressar daquela maneira, e não só numa questão sonora de como as palavras saem da boca, mas de como o pensamento se organiza e a fala se organiza. Então é mais do que sotaque, né, e para isso você tem que mergulhar na imaginação de uma cultura, né? É sempre uma imaginação, porque a cultura em si, ela existe por si só. A gente está interpretando alguma coisa dessa diversidade cultural. E aí, nisso, entra o trabalho do ator, né? Sempre trabalhar com a imaginação, com tipo assim, poxa, essa música, essa paisagem, esses aspectos culturais, como é que eles me atingem, como é que eles me afetam? E como é que eu vou trabalhar com esse material, né? Porque tudo isso é material, tudo isso bate no nosso corpo. Se bate no nosso corpo, é matéria também. Uhum. Por mais que não seja palpável, mas, poxa, eu escuto, me emociona, eu vejo, eu sinto. E aí a gente vai trabalhando com isso, assim. Não é uma dificuldade, não. É um prazer.
Ai, Túlio, olha, Queria super agradecer, mas infelizmente nosso papo tá chegando ao fim. Olha, muito obrigada. Vou participar aqui de novo do podcast Papo de Novela. Volte sempre, estarei aqui te esperando outras vezes para falar dos seus trabalhos e sucesso na sua carreira, tá bom? Foi um prazer.
Muito obrigado, Gabi. Foi um prazer para mim também. Pode deixar que eu volto pra gente falar mais de novela, falar mais de No Rancho Fundo e de outros assuntos. A gente pode conversar de outras coisas. Vamos. Também. Você viu que falar não é uma dificuldade para mim.
Tá certo. Obrigada. Beijo, Túlio. Gente, depois desse papo maravilhoso com Túlio Starling, quero chamar a atriz Larissa Bocchino, aqui nota de No Rancho Fundo, protagonista da Trama das Seis. Seja bem-vinda, Lari!
Muito obrigada, Gabi. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Papo de Novela. Estou muito feliz de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre No Rancho Fundo, essa novela que já estreou essa semana e já está causando vários burburinhos e comentários aí nas redes sociais.
Gente, tá mesmo. Ó, e pra gente começar esse papo aqui com o pé direito, vou botar aqui um recadinho de uma pessoa que acabou de passar por aqui.
Oi, minha parceirinha, bom dia. Bom dia, mais um dia na nossa vida. Tem um ótimo papo aqui com a Gabi. E daqui a pouco a gente se vê. Um beijo grande.
Tá ótimo.
Não precisa falar outra coisa pra Larissa, porque eu tô vendo ela todo dia. Isso aí já é o que dá mais prazer, assim, pra gente, que é se encontrar, dar um bom dia e seguir a jornada.
Que sintonia de vocês, né? Vocês nem estão formando casal na novela ainda, mas só pela chamada, assim, dá pra ver que vocês têm uma sintonia bem bacana dentro e fora, né? Que o Túlio falou também que vocês dão super bem, já ensaiam desde cedo.
Não, eu e Túlio, é muito engraçado, assim, a gente se conheceu na época dos testes, né? A gente se conheceu pessoalmente na época dos testes pra novela. Eu já tava aprovada quando ele foi fazer o teste. E aí eu mandei uma mensagem pra ele falando assim, olha, se você quiser ensaiar, você vai fazer o teste amanhã, eu tô por aqui no Rio e tal. Aí a gente ensaiou porque eu ia lá fazer o teste com ele, né? A réplica. Eu dei réplica pra alguns atores. Eu conheço o trabalho todo desse que ele fez, Hit Parade, que é uma série que tem no Globoplay, dirigida pelo Marcelo Caetano. E eu gosto muito do trabalho dele, então quando eu descobri que ele ia fazer o teste, eu fiquei muito empolgada. Porque eu gosto muito do trabalho dele, eu acho muito artístico e muito artesanal, assim. O Túlio, ele tem um trabalho muito bonito, assim, enquanto ator. Então eu fiquei muito feliz, e aí a gente ensaiou e a gente fez o teste e foi, tipo, muito match, assim. O teste foi muito lindo, o teste nosso juntos. E no decorrer do processo a gente é um amparo grande um pro outro, porque tanto pra ele quanto pra mim são nossos primeiros protagonistas, e o Túlio já tem mais trabalhos no audiovisual, mas ainda essa dinâmica de gravação, essa frequência, assim, é nova pra ambos. Então tá sendo um amparo também de dois, entre aspas, novatos na dramaturgia, na teledramaturgia dessa maneira, né? Então é legal ter esse parceiro de cena e colega de trabalho nesse nível de intimidade e de bem querer, né?
A gente tá muito legal mesmo, tô doida que eles formem um casal logo, sabe? Que ela esqueça também aí o Marcelo, pelo amor de Deus, né? Mas vai ser ao longo da semana, gente, ao longo dessa semana aqui, já no finalzinho dessa semana, a Quinota e o Túlio vão se encontrar, e aí vai rolar uma super química, aquele clima, sabe, de olhar e vai ser muito, muito legal acompanhar esse casal. E ó, que delícia te ver na tela como a Quinota, né, essa jovem encantadora, doce, ela é ingênua, mas também ela tem muita força, né, muito forte, muito determinada. E por enquanto, né, estamos vendo a Quinota ainda caindo na lábia, gente, do Marcelo Gouveia, né, que é o típico boy lixo que a gente chama, né, interpretado pelo José Loureto, maravilhoso. E depois que ela descobrir quem é o Marcelo de verdade, o que muda na vida dela, além de conhecer o Arthur, claro?
Eu gosto muito porque não demora muito pra ela conhecer o Arthur, né? Já nessa primeira semana ela vai conhecer esse cara. E óbvio que um amor não é, assim, de supetão, eles vão construindo isso. Não é que ela conhece ele e já cai também apaixonada. Ela é muito desconfiada, assim. O Marcelo Gouveia, de alguma forma, eles têm uma história pregressa que vai se mostrar ao longo da novela. E eu acho que é legal porque são dois amores diferentes. Ela é apaixonada pelo Marcelo Gouveia, né, nesse primeiro momento, assim. Ela conheceu ele e se apaixonou, e eles construíram alguma coisa fogosa da paixão. E quando ela conhece o Arthur, é outro tipo de paixão, mas vai sendo construído um outro amor. Isso modifica a Quinota também, porque eu acho que ao longo da vida, quando a gente é adolescente, está conhecendo o primeiro amor, a gente acha que aquilo é o amor e é só isso. E depois você vai crescendo, amadurecendo, você conhece tantos amores possíveis, tantos encontros especiais, importantes na nossa vida. Então o Marcelo Gouveia vai passar, vai ficar para trás de alguma maneira, e depois ele também pode ser que ele volte. E aí vai sendo ressignificado, assim. Então acho que a Quinota vai amadurecendo também esse olhar com diferentes pessoas que ela troca e que ela encontra. E aí o Arthur vai provocar em outro lugar um pouco mais profundo, um pouco mais sensível, do âmbito do sensível. É um amor mais sinestésico, eu acho, sabe? É muito ingênuo, muito puro. e tá ali em todo o corpo, sabe, transborda. E isso é bem diferente do Marcelo, porque não é tão profundo assim, né? Mais esse fogo ardente ali mesmo. Eu acho que vai ser bonito esse encontro. Vai ser bonito poder observar paralelamente os dois, sabe? Eu acho que é legal ver isso no ser humano também.
É, deu essa impressão, né? Quando a mãe, a Zefa Leonel, perguntou pra ela se ela gosta mesmo do Marcelo, ela falou, gosto. Ela, não, acho que gosto. Ela falou, um acho. Porque ela parece que ela confunde, né, essa paixão, né, essa coisa assim mais de pele com amor, assim, né? Então ela acha que gosta dele. Mas com o Arthur ela não vai ter essa dúvida, né?
É, total. Com o Arthur não tem essa dúvida. É isso. Mas é engraçado, né, Gabi? Porque, tipo, o amor, eu acho que quando você tá descobrindo também tesão, sexualidade, esses desejos, a gente fica confuso mesmo entre amor e tesão, né? Você não sabe se é amor, se é só tesão, esse fogo que sobe, você quer só descobrir aquele novo mundo. Eu acho que a Kinota tem isso, assim. Ela também é uma menina, tá descobrindo esses tesões, esse frisson da vida. Então, pelo Marcelo tem um pouco isso. E o Arthur vai trazer um outro lugar que não só isso, né? Que é bem mais bonito, assim. Mas é engraçado que ela... É, eu gosto. Não, tipo, eu acho que eu gosto, mãe. É porque eu tô sentindo tesão, na verdade, né? Então,
gente, todo mundo aí deve se identificar com a Kinota nessa parte, porque, como você falou, na adolescência, todo mundo passa por isso, sabe? Essas confusões. Ela tem muitas questões, assim, que parecem questões da adolescência, né? Essas confusões. Isso de bater de frente com a mãe, às vezes parece que tá fazendo só pra bater de frente, sabe? Às vezes ela nem quer muito aquilo, mas ela, não, mas eu vou, porque minha palavra que vai ser a última palavra, gente. Ela é bem turrona, né? Muito isso de adolescente.
Muito turrona. Puxou a Zefa Leonel também, né? Eu acho muito legal essa dupla. Tem muitas cenas que ainda vão chegar que são muito lindas das duas, assim, porque é um amor de mãe e filha muito forte e elas são muito espelho uma da outra também. É como se a Kinota fosse a Zefa muito jovem. E a Zefa já tem a maturidade da vida, de tudo que ela, né, vive e aprendeu ali, ganhou de experiência. E elas vão bater de frente muitas vezes, mas elas se respeitam muito. E essa relação vai só aumentando, assim, só crescendo mesmo ao longo da narrativa, né, da trama da novela.
E conta, Lari, você já disse em entrevistas, assim, que ser protagonista, né, de uma novela, assim, tá sendo a realização de um sonho. E no Rancho Fundo, você faz, assim, a filha de dois grandes atores, que é a Andréia Beltrão e o Alexandre Nero, né, que fazem seus pais. E como tá sendo interpretar com esses monstros aí da dramaturgia? Porque, cara, eu adoro os dois, né, Andréia Beltrão já esteve aqui com a gente na época de Um Lugar ao Sol. Foi maravilhoso. Me senti, assim, até nervosa falando com ela, porque é uma admiração, assim, desde que eu era criança, né? E como tá sendo pra você?
Nossa, Gabi, é muito legal você poder exercer seu ofício com pessoas muito profissionais, sabe? E que têm uma carreira longa, extensa, estável, sólida. É um ponto de admiração muito grande, um ponto de inspiração também, sabe? Então, eu tô muito gratificada de fazer esse projeto da novela e começar a trabalhar na teledramaturgia dessa maneira aqui no Brasil, porque é tipo um pontapé muito bom, assim. Eu nunca esperei fazer uma protagonista já de imediato, assim. Eu nunca fiz novela e já entrei de cara com essa personagem. Então, é realmente um presente, assim. É óbvio que são fruto de muito trabalho meu em outros setores e conflui para isso, mas é um pouco inesperado ao mesmo tempo, né? E poder ainda contracenar com o André e com o Nero é uma aula. Todo dia de sete que eu tô com eles, eu aprendo muita coisa, assim. Eles são muito generosos comigo, muito atenciosos. Eles super... Teve uma vez que a gente foi gravar uma cena. Tem dois momentos que eu acho legal de citar aqui. Teve uma cena que a gente foi gravar, que eu tinha um monólogo e tal. Aí eu fui fazer, era um monólogo super bonito, assim, um textão. Aí o diretor até falou assim, você podia fazer isso aqui. Mas assim, aí a André e o Nero ficaram assim... Não, mas do jeito que ela fez foi tão bom, tipo, é isso que eu senti verdade, é isso. E aí eles meio que defenderam o que eu tinha proposto de criação. E aí foi lindo, sabe? Que aí a gente manteve ali e eles super me apoiaram. Não era nenhuma discussão nem nada, mas ele só foi só uma coisa que, tipo assim, não, foi tão bom, deixa ficar assim. E aí depois a gente foi gravar uma outra cena, um outro dia que eu tinha trago uma proposta, aí eles, olha, Lari, aí a diretora tinha falado uma coisa também, vamos mudar isso aqui, não sei o quê. Aí a André, acho que você pode ir mais por esse caminho, né? Eu também acho que você pode ir mais por aqui. Aí eu fui e também modifiquei em cima do que eles tinham proposto, e a gente fez um encontro muito legal. Então, é essa troca que é bonita, sabe? É porque nada é imposto, e tanto da direção quanto do conjunto de elenco, a gente tem uma troca, uma escuta muito bacana, então a gente só cresce o trabalho, porque a Andréia, obviamente, o Nero já tem uma experiência ali, uma maturidade de cena muito maior, então eles já trazem coisas muito mais, com mais ferramentas, e eu ainda tô aprendendo muita coisa. Mas quando a gente trabalha juntos em equipe, obviamente a cena que eu também tô bem e eles também estão bem, aquela cena cresce pra todo mundo, sabe? Então, cresce a novela, cresce a narrativa, cresce pro autor, cresce pra todo mundo que trabalha ali com a gente. Então é bonita essa troca, e eu sinto com eles esse lugar de muito aprendizado e de escuta muito aberta. Então eu me sinto muito honrada mesmo de trabalhar com dois artistas brasileiros tão importantes e tão profissionais, assim, e com noção muito grande do ofício de ator, né? Então é muito, muito bonito mesmo.
Ai, gente, que legal isso que você contou, né? Que eles deram dicas e defenderam, né, assim, o que você estava fazendo ali, eles enxergaram ali, né, algo muito legal. E ó, você é mineira da cidade de Contagem e parte da novela aconteceu em Diamantina. Você já conhecia ali a região, já tinha ido?
Então, Gabi, minha família é toda de Jequitinhonha, né, do Vale do Jequitinhonha. Apesar de eu ter nascido ali na capital, nos arredores, e morado em Contagem minha vida inteira, eu sempre fui muito para Jequitinhonha. E Jequitinhonha, que ele pertence ao Vale, onde passa o rio Jequitinhonha, é um lugar muito importante para mim culturalmente. E do meu imaginário criativo mesmo, artístico, porque é uma região muito mais da artesania, muito mais que mexe com as minhas raízes de alguma maneira, sabe? Porque meu pai, minha mãe, minhas avós, todo mundo da minha família praticamente nasceu ali. Então, Diamantina pertence ao Vale do Jequitinhonha, lá passa o rio Jequitinhonha. Então, quando a gente foi para gravar lá, para mim foi muito especial. Eu já viajei muito por aquela região, porque eu já tive um grupo de teatro e a gente viajou por mais de 40 cidades de Minas Gerais apresentando espetáculo de rua. Então, eu conheço muito bem aquela região, assim, já apresentei muita peça nas praças de lá. E quando a gente teve lá para gravar, foi muito emocionante, porque eu estava no meu lugar no mundo, de alguma forma, assim, onde passa o rio Jequitinhonha, e aí me emocionei muito, porque eu estava no meu lugar espiritual, de alguma maneira também, de conexão com os meus ancestrais. Então, foi muito bonito poder gravar em Diamantina e poder começar essa história contando um pouco dentro do universo que eu também me sinto muito parte, sabe? E gravar com as pessoas mineiras também, que é um pouco meu acalanto de alguma forma. Obviamente a novela é nordestina, mas o Vale do Jequitinhonha já é muito ao norte de Minas, e muitas pessoas até do Vale já se consideram praticamente da Bahia, assim, porque é muito próximo mesmo. É mais próximo do Jequitinhonha para tipo, Porto Seguro do que para Belo Horizonte. Então essas pessoas têm muito mais contato com a cultura baiana de alguma forma do que com a mineira, assim, exatamente, sabe? Então isso é bem engraçado e interessante de observar no estado, porque Minas é muito grande, né?
E a questão do... Perguntei isso pro Túlio também, que é uma curiosidade, assim, de noveleiro. A questão do sotaque, assim, nordestino, foi um desafio, assim, pra você? Porque como você é mineira, né? Por exemplo, em Renascer, o Matheus Nastergalli, ele falou que teve, assim, que ele deu uma penada, né? Porque ele tava fazendo um sotaque de Pernambuco, né? Pra fazer o Alto da Compadecida, e teve que mudar pro sotaque baiano, né? Pra fazer o Norberto de Renascer. Então, como foi essa parte do sotaque, assim, pra você?
Então, Gabi, eu tava gravando, antes de gravar no Rancho Fundo, eu tava gravando Guerreiros do Sol, que já é uma série do Globoplay, nordestina também, por se tratar de Maria Bonita e Lampião. E lá eu fazia a personagem Vonete, que era a dona da birosca e amante do Lampião, interpretado pelo Tomás Aquino. Então, eu entrei em Guerreiros em maio do ano passado, e eu fiquei de maio até 23 de dezembro fazendo sotaque. E eu tive preparação de sotaque. Então, quando eu entrei na novela no Rancho Fundo, de alguma maneira... Já tinha quase um ano que eu tava fazendo sotaque, assim, pelo menos quase 8 meses, né, fazendo sotaque. Então, já foi um pouco... Já tava ali, de alguma maneira. E, por um outro lado também, tem uma boa parte da minha família que é de Jequitinhonha, e tem uma outra boa parte da minha família que é de Caruaru, interior de Pernambuco, e Recife. A minha mãe morou em Recife muitos anos da vida dela. E meus tios, irmãos da minha mãe, todos moram em Recife, meus primos. Então, eu passei a minha infância, adolescência, indo pra Recife, pra Caruaru, pra visitar meu avô, visitar a família. E tem uma parte da minha família, do meu avô, né, Vovandinho, que o avô dele era do bando de Lampião, foi até casado numa das missões de Padre Cícero. Então, tem uma conexão muito grande, assim, também, com essa minha ancestralidade. Apesar de eu não ter nascido, de fato, no Nordeste e em Recife, né, mas eu tenho uma conexão muito grande também com a região, principalmente Caruaru e Recife, porque faz parte da cultura também que eu fui criada, assim, familiarmente falando, né? Os meus lugares de visitação, de conexão com os meus primos, tá um pouco nesse lugar também. Então, toda vez que eu ia treinar sotaque, eu ficava ligando pros meus primos, fofocando, tentando trocar com eles também, já inserindo esse novo dialeto, porque é uma língua portuguesa, mas um dialeto diferente, porque tem uma melodia. Eu sou formada em letras também na UFMG, e eu gosto muito desse estudo linguístico, assim. Então, eu gosto muito de estudar esses dialetos e essas formas de línguas, né? Eu falo inglês e italiano, e fui professora de italiano por 3 anos. E na Itália, existem vários dialetos, inclusive os dialetos lá, você que é uma pessoa, às vezes, da região do sul, você nem entende a pessoa do norte da Itália, sabe? Porque é muito diferente mesmo, é quase outra língua. Então, é muito interessante estudar as línguas e a formação linguística nos países, assim, principalmente no Brasil, que é muito grande o nosso país, né? Então, eu gosto muito, assim, muito me encanta poder estudar a linguística do português e essas variações também coloquiais, informais, variações também de vocabulário. É muito, muito legal. De prosódia, eu acho o máximo, assim, eu me divirto muito fazendo. Óbvio que eu vou errar uma coisa ou outra, porque eu não nasci ali, de fato, não é meu lugar de criação, mas, pô, é muito legal mesmo.
Não, gente, o Túlio também, ele tava falando muito dessa parte da linguística também, quando eu falei do sotaque, ele tava assim, explicando um pouco, assim, é bem, bem interessante mesmo. E você falou da Itália, o Bocchino, é Bocchino que fala mesmo, né?
É.
Ele é italiano, não é?
Ele é italiano, do meu avô, por parte de pai.
Aí você tem contato, assim? Você vai de vez em quando pra Sim. Itália? Tem familiares seus morando lá?
É, meu avô mora na Itália, ele mora na Toscana, perto de Pisa, assim, numa cidadezinha que chama Cascina. E ele tá lá agora, inclusive, a estreia da novela, ele me mandou um áudio super lindo, mandando uma música do Ennio Morricone, que é um instrumentista e sonoplasta italiano super famoso, assim, do cinema mundial, né? Enfim, aí ele já ganhou o Oscar por algumas trilhas que ele já fez, né? E meu avô me mandou como inspiração pra novela, eu achei super bonitinho. E meu avô mora lá, então eu sempre vou, assim, normalmente ele vem muito pro Brasil, mas a gente tem cidadania, aí quando a gente fica lá na casa dele. Eu já estudei na Universidade de Pisa, fiz um curso lá, uma época. Então a gente tem essa conexão, assim. Eu dei aula 3 anos lá em Belo Horizonte, de italiano. E Belo Horizonte é uma cidade que tem muito... Tem um consulado da Itália lá e tem muitos imigrantes italianos lá. Lá tem a Fundação Torino, que é uma escola italiana. Então, por causa da Fiat, né? Da empresa Fiat, que foi para Belo Horizonte. Então, tem muitos italianos lá na cidade. Muita gente querendo cidadania. Então, dar aula de italiano lá era ótimo.
Gente, que legal. E assim, e com a novela, você teve que sair de... Até antes da novela, você morava em Minas, não é?
Sim, morava em Minas. Apesar, quando eu gravava Guerreiros, eu ficava vindo e voltando. Vidas Bandidas também, que foi uma série que eu gravei pra Star Plus, eu ficava indo e voltando pro Rio, né? E aí, a novela fez eu ficar aqui definitivamente, né? Desde o dia 3 de janeiro, eu moro no Rio de Janeiro.
Ah, é. O tempo maior que você tá morando no Rio é agora, né?
É
e
agora.
Como é que tá... Essa adaptação, assim, você já conseguiu sair, conhecer um pouco mais sobre a cidade? Tem alguém do elenco que sempre te chama, assim, pra bater perna sexta-noite, e você aproveita e vai? Como é que tá essa... desvendar aí, né, os hábitos cariocas?
Cara, eu acho o Rio de Janeiro lindo. É uma cidade que eu gosto muito, principalmente pelas paisagens na cidade, né? É uma cidade que é cosmopolita, pelo fato de ser uma grande capital, mas ao mesmo tempo tem muita natureza, tem a praia, tem cachoeira, tem trilha, tem muita vegetação, Mata Atlântica. É uma coisa linda, assim, de outro mundo. Eu tô muito feliz de estar no Rio de Janeiro, assim. Realmente é um lugar que eu moraria fácil. Mas ao mesmo tempo eu não tenho tempo pra nada e eu tô ficando na Barra por ser mais perto dos estúdios Globo, né? Então, ir pra Zona Sul é um chãozinho, né? Pra ir e pra voltar. É. Então tem que ter um pique, um ânimo. E eu sou muito caseira. Eu sou muito taurina caseira. E todo momento que eu tenho pra descansar ou pra estar estudando novos textos, porque, tipo, a novela é uma maratona, né? A gente já tem até o capítulo 60 de texto e eu não consegui nem terminar de ler até lá. Então, eu parei acho que no 40, 42, a gente já recebeu até o 60. Então, qualquer momento também que eu tenho um pouco de folga, eu tô usando pra atualizar as leituras, ler capítulo, me organizar pra gravação. Então, eu não tenho muito tempo de turistar, mas teve uma semana que eu fui na Ilha da Gigoia, que eu não conhecia, e eu fui na Praia dos Amores. Eu achei tão bonita a praia, assim, é tão diferente, porque tem um viaduto do lado, tá no meio da cidade, assim, e tal, mas a água no dia que eu fui tava cristalina, assim, parecia um Caribe, tava muito surreal de bonito. E eu fiquei muito chocada que no meio da cidade a gente tinha esse tipo de paisagismo, sabe? Então, eu adoro o Rio de Janeiro, assim, e ainda não consegui aproveitar muito bem a cidade, não, tipo, festa, essas coisas, eu acho que eu não fui em nenhuma. Acho que eu fui em um forró, mas que era forró da novela, então eu não sei se isso conta como festa. E aí, então, eu não pude sair, conhecer a noite carioca do jeito que eu gostaria, mas... Enfim, vamos ter folgas aí pra eu poder ter essa vivência, né?
Ai, gente, eu gosto muito do Rio, que é isso. Tem opção, assim, pra todos os gostos, né? Eu, por exemplo, prefiro programas mais diurnos. Então, tem pra dar e vender. Programas diurnos e tal. Tem barzinho também à noite, bastante pra você ir. Tem pra todos os gostos. Ai, gente, que legal. E como é que você faz pra matar... Você tá viajando direto pra Minas pra matar a saudade da família? Ou é por videochamada mesmo?
Ontem eu liguei pra eles, videochamada, Gabi. Não tem como em Minas, assim. Eu adoraria, eu amo ir lá pra casa, tipo, ver minhas avós também. Mas realmente não tem como, assim. Eu gravo de segunda a sábado. Aí não tem como pegar um voo sábado pra já voltar no domingo, que eu vou gravar segunda, sabe? Fica muito apertado. Então, meus pais vieram, ficaram uma semana aqui com a gente na... tem umas 2 semanas, vieram com a minha irmã. E foi maravilhoso receber eles aqui em casa, assim. Eles super me ajudaram a organizar a casa também, de alguma... Tipo, porque tem coisas que da casa, da dinâmica da casa, que eu não consegui comprar ainda. Coisas mais simples, assim, do nosso cotidiano. Porque, pô, eu tô gravando muito, eu nem tenho tempo de parar pra olhar isso. E eu fico tanto fora que, tipo, sinceramente, nem faz tanta diferença. Mas aí só a mãe e pai pra chegarem, olharem, tipo, organizarem umas coisas que você fala, cara, eu precisava disso e eu nem sabia. E aí... Então foi bom eles terem vindo, assim. Mas eu mato a saudade ligando de vídeo. Eu liguei de vídeo pra eles ontem, ligando, mandando mensagem no WhatsApp. Ainda bem que existe internet nesse quesito, assim, de conexões. E vai ficar assim até outubro, né, eu imagino. Mas tá tudo bem também, acho que são ciclos. E tá sendo bom distanciar de casa também, porque aí é um lugar novo, um lugar, um não lugar, né? Eu ainda não tenho um lugar, porque aqui também não é exatamente minha casa, né? Eu tô hospedada pela Globo pra fazer um trabalho. Então, assim, a gente tá num trânsito, num limbo, assim, eu diria. Mas é muito legal esse não lugar, porque ele também te move, te interfere ali, você pensa em outras coisas, você mexe, assim, de alguma forma, criativamente também, enquanto artista. Então, eu acho que é legal também esse não lugar no mundo, por enquanto.
E como a parte indiscreta do programa é, como tá o seu coração? Você deixou por um acaso algum amor mineiro para trás?
Não, inclusive passou aqui, né, o Gabriel. Gabriel é meu companheiro, a gente tá junto a... Ele foi meu primeiro amor, assim, eu comecei a gostar dele com 16 anos, assim, tipo, igual que nota, um amor muito perdidamente apaixonado. Aí a gente ficou um ano juntos, quase isso, na verdade, aí a gente separou. E depois, aí eu fui viver minha vida, ele também, e aí fiz várias coisas, viajei pra caramba, pra festival de cinema, conheci muitas pessoas. E aí 5 anos depois a gente voltou, assim, e aí a gente já tá junto há mais 5 anos. Então a gente tem uma trajetória, eu conheço ele há 9, quase 10 anos, assim, então a gente é muito parceiro, muito companheiro. O Gabriel, ele é um ator também, é sanfoneiro, instrumentista, autodidata, assim. Ele também é ator e dramaturgo, enfim. E é muito legal essa relação, porque além de ser um namorado, assim, mas ele é meu companheiro de vida, né, um parceiro, assim, pra essa também questão do ofício artístico mesmo. Então ele me ajuda muito nos estudos da novela, ele bate cena comigo, ele super, é uma parceria de vida mesmo, né, para além de tudo. Então ele veio pro Rio aqui comigo pra ficar comigo nesse período da novela, e ele super me ajuda a criar métodos de estudo, assim, a gente organiza a semana juntos, ele me ajuda a organizar, tipo, onde é que eu tô, vou gravar o quê, tranã, capítulo tal, eu vim de onde, vou pra onde, a personagem, né? Então é uma parceria de vida mesmo, né? É muito gratificante ter um companheiro nesse lugar, assim. E aí que bom que eu não deixei esses amores em Minas, né? Ele veio comigo.
Ai, gente, que bom. Gente, que lindo, a Lara, então, já encontrou o seu Arthur, né? Que é o Gabriel, meu xará. Muito, muito legal mesmo. E nas redes sociais, Lário, dando aí uma olhadinha nas suas redes, eu vi que você faz muito carão, assim, de modelo mesmo, né? Tem até, né, algumas partes que você faz, assim, pra editoriais de moda. Você já teve, assim, uma relação mesmo com a moda? E como é que... Você é muito vaidosa? Como é que é essa relação?
Nossa, Gabi, eu sou muito bagaceira, sinceramente. Tipo, não é uma preocupação muito que eu tenho. É engraçado, tá chegando isso agora um pouco, acho, pelo lugar que a gente vai ocupando, né? A gente vai aprendendo algumas coisas, assim, do próprio meio também, né? Mas normalmente não é um lugar muito que é do meu cotidiano, não. Eu gosto de andar pensando em alguns conceitos de... É porque, assim, pra mim a moda também é um lugar de criação artística. Até então eu não tenho muito essa oportunidade nem vivência, mas as poucas que eu tenho eu gosto muito de pensar criativamente também a roupa que eu vou usar, se tem algum sentido, se tem algum significado, dependendo do evento. Tipo, a gente teve a estreia da novela agora e eu fui com a roupa que eu, baseada nos bordados das bordadeiras do Vale do Jequitinhonha, eu pedi para um bordadeiro lá mineiro, o Reis, para fazer um bordado, eu e minha stylist, foi uma ideia que eu tive, eu pedi para Camila Godoy, que é a minha stylist, para a gente criar esse conceito dessa peça. E a gente fez uma saia num tecido de linho, numa cor meio americano cru, assim, e o Reis criou o bordado dos desenhos da novela. Então ele fez a borda da saia toda, é toda bordada, com imagens da novela. Então tem a Gruta Azul, a Turmalina Paraíba, a Quinota com seus amores, o Burrico Estrela. E aí foi tão bonito, porque é uma roupa super artesanal, feita à mão, completamente à mão. É tipo artística pra caramba, mas que tem muito a ver com a novela e super linda, assim. Seria essa moda também. Então eu gosto de coisas assim, que tem também algum sentido emocional, afetivo com aquela roupa também, pra não ser só mais uma roupa, mais uma coisa que qualquer, tipo assim, que você pode jogar fora a qualquer instante, porque roupa tem isso também, né? Muito, nossa, é muita roupa. Mas eu gosto de coisas assim, mais artesanais, sabe? Acho que tem mais a ver comigo, assim, de alguma maneira.
E você tá com cabelo, muitas pessoas estão elogiando seu cabelo nas redes sociais, né? O cabelo da Quinota, lindo. Mas botou lace, aplique, é o seu mesmo? Você sempre teve cabelo grande? Como é que é o cabelo?
Cara, Gabi, esse cabelo é muito engraçado. É todo meu, cada fiozinho que tá nessa cabeça é realmente meu, assim. Eu não sei como eu nasci com tanto cabelo, tipo, de verdade. É cabelo demais, assim. Eu acho que meu cabelo pesa 1 quilo, se for, assim, de verdade. É muito cabelo. E até quando eu tomo banho, pesa a minha cabeça pra trás, quando ele tá molhado. É muito cabelo. Eu não consigo ficar muito tempo ele preso, porque dói meu couro cabeludo, porque realmente puxa, né? Agora, eu nem sempre tive cabelo grande desse tamanho, porque quando eu era criança, meu sonho era ser menino. Meu sonho era ser jogadora de futebol. E como eu não tinha muito essa coisa, tinha a Marta, mas tinham poucas jogadoras ou nesse universo do futebol, eu achava que eu precisava ser um menino pra ser jogador de futebol, pra ser mais reconhecida de alguma maneira. E aí eu jogava, fiz escolinha de futebol durante quatro anos, e um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim: cara, pai, eu quero ser menino. Aí meu pai falou assim: corta seu cabelo, então. Aí eu falei: vou cortar meu cabelo. Aí minha avó, que é cabeleireira, cortou meu cabelo, e aí eu sempre tive cabelo muito curtinho. Então eu passei minha infância, início da minha adolescência, cabelo muito curto, porque eu queria ser muito menino. Aí depois que eu fui crescendo, minha mãe foi falando assim: deixa seu cabelo crescer um pouco, Larissa, pra gente ver seu cabelo. E meu cabelo sempre foi muito volumoso, muito... Ele é cacheado, mas ele também é muito volumoso, assim. É um cabelo que não é tão comum de se ver. E na época da escola, ninguém tinha um cabelo parecido com o meu. Então, na adolescência, eu alisei o cabelo durante muitos anos. E eu tinha muita vergonha do volume dele. Eu ficava, tipo, abaixando, usava chapéu, boné. Eu odiava o volume do meu cabelo. E aí, só depois de uma libertação, quando eu comecei a estudar no TU, no Teatro Universitário, com 16 anos, para os meus 17, eu ainda estava com o cabelo alisado. Mas aí, para os 17, para 18, foi aí que eu libertei meu cabelo, assim, de falar, gente, é minha identidade, né? E aí, eu parei de fazer progressiva, essas coisas, e deixei ele sempre totalmente natural. E aí, ele cresce muito rápido, e ele está, assim, completamente natural. E aí, é um cabelo que eu acho que também é uma personalidade minha, assim, de alguma forma. Ele é muito identitário, né, para mim. E ele tem essa imagem de autoconhecimento e um lugar para mim muito importante de aceitação também das minhas raízes, desse cabelo volumosão, assim, desse jeito. Então, enfim, aí agora ele tá assim, grandão.
Gente, que lindo. E as caracterizadoras também devem ter achado maravilhoso, né?
Amado.
Não precisaram pensar em aplique, em nada. Gente, o cabelo é seu mesmo. Eu tô surpresa só porque é comum quando a gente tá entrevistando falar: nossa, cabelo lindo. Sim. Não, mas é aplique e tal. Sim. Né? Fiquei tantas horas lá pra botar o aplique. Então não é comum, né, ver que é o cabelo mesmo do ator, artista ali, ainda mais tão comprido. Lindo, lindo, não, lindo.
Obrigada, Gabi. A Daisy Teixeira, que é a nossa caracterizadora, ela sempre brinca assim: não, o cabelo da nossa protagonista foi R$17.000. Aí ela zoa que a gente pagou muito caro por esse cabelo, que foi de graça, né? Mas é muito engraçado.
Ai, Lari. Lari, infelizmente, nosso papo tá chegando ao fim. Eu queria super agradecer aqui a sua presença. Eu quero te chamar aqui outras vezes aqui no Papo de Novela.
Por favor,
volte,
Gabi.
Sempre. E muito sucesso como a Quinota. E, gente, fique de olho aí no Rancho Fundo, porque em breve ela vai conhecer o seu Arthur, né? Vai ter muito empecilho, um tal de Marcelo Gouveia e outras coisitas mais aí no encalço desse casalzão. Né? Fique de olho que a novela ainda tem muita coisa pra acontecer.
Ih, tem muita coisa pra acontecer, viu? Olha, Gabi, queria muito te agradecer por esse espaço, por essa abertura, pra gente trocar essa ideia. Fiquei muito feliz de vir aqui no Papo de Novela. Tô muito empolgada com essa estreia de No Rancho Fundo. Já tá super linda a novela em termos de fotografia, dramaturgia, tá super legal. Então, vocês acompanhem de casa, porque tem muita história pra acontecer, muita peripécia, muito amor. Ai, tem muita coisa, gente. E a traição ali no meio também, enfim. Como toda novela, mas assim, tá muito especial. Então acompanha aí de casa e acompanha a gente também nas redes sociais, conversem com a gente, que a gente adora essa ponte, essa comunicação com vocês.
Beijo, Lari, muito obrigada.
Beijo, Gabi, obrigada a você.
Gente, espero que vocês tenham gostado desse super papo com o Túlio Starling e com a Larissa Bocchino, os protagonistas de No Rancho Fundo. Eu amei conversar com eles. E eu tô muito ansiosa pra esse casal acontecer, eu confesso. Mas agora o podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E você já sabe que pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E não deixe de seguir o podcast. Assina lá, que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou a Gabi Duarte, hoje assinei, produzi e apresentei esse episódio. A edição é do Thiago Jacobs. Beijos, pessoal, até a próxima!